quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
As vozes dizem esta taverna larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Começa agora, a 6 de julho, um curso de português, língua não materna e de cultura nossa, a que o idioma diz e a história problematiza. A iniciativa é do Camões, Instituto Português para a Língua e Cultura, e junta 5 universidades, a Nova, de Lisboa, a de Coimbra, a do Porto, a do Minho e a de Aveiro. Quantas regiões diferentes ofertadas à curiosidade e à vontade de saber dos que já se inscreveram. De fora, o Algarve, esse ocidente quase mudo do Al-Andalus, para nos contar como será uma conversa com o professor João Neves, vogal do Camões, Instituto Português para a Língua e Cultura.
Este curso de verão será um curso que vai funcionar nos níveis de língua que habitualmente funcionam nos cursos presenciais, ou seja, do A1 até ao C1, e, portanto, são cursos abertos a qualquer cidadão que queira ou adquirir competências iniciais em língua portuguesa, matriculando-se naquilo que são os níveis iniciais, ou reforçar competências que já tem noutros cursos que já fez ou em aprendizagens que fez no contexto da rede externa de ensino de português que o Camões tem nesses 76 países. E, portanto, aquilo que procurámos fazer foi, por esta via, não apenas a questão de substituirmos o curso de verão presencial por uma vertente não presencial e, portanto, possibilitar àqueles que querem a possibilidade de continuarem a adquirir competências em língua portuguesa por esta via, mas também, e tínhamos aqui e sabíamos uma vantagem adicional, que é, se criamos um curso com estas características, não presencial, temos a possibilidade de chegar onde não chegávamos com os cursos presenciais. Porque as pessoas estão muito longe de Portugal, porque os custos com as viagens eram muito caros, porque não tinham dinheiro para frequentar o curso, porque não tinham acesso a uma bolsa. O que nós fizemos foi reforçar a possibilidade de pessoas em sítios e em contextos mais distantes ou com maior dificuldade em fazer a formação presencial terem aqui a sua possibilidade de fazer um curso que, afinal, tem a certificação de 5 instituições de ensino superior portuguesas e do Camões, o que é, como dizia, uma certificação conjunta que é totalmente inovadora. E assim se veio a confirmar. De facto, nós temos uma amplitude de candidaturas em termos das suas proveniências geográficas que excede largamente aquilo que eram as origens tradicionais dos estudantes dos cursos presenciais nas universidades portuguesas.
E quantos alunos é que poderão usufruir deste curso?
Neste momento nós temos cerca de perto de 200 alunos que já apresentaram a sua candidatura a este curso aos diversos níveis. O número varia de nível para nível, ele tende sempre a ser maior nos níveis mais avançados, a partir do B1, B2, C1, tende sempre a ser menor a nível dos níveis menos avançados. O nível, aquilo que nós fizemos aqui foi uma situação que é uma situação de facto inovadora. Nós temos cada nível a ser fornecido por uma das universidades, isto é, a Universidade do Porto fornece o nível A1, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova fornece o A2, a Universidade de Aveiro fornece o B1, a Universidade do Minho fornece o B2 e a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra fornece o C1. Cada universidade é responsável pela tutoria deste nível, sendo que aquilo que fizemos foi promover uma coerência, uma coesão entre os níveis, por forma a que não haja disparidades na sua estrutura entre quem está a fazer um nível na Universidade de Coimbra de quem está a fazer no Porto, ou no Minho, ou em Aveiro. A coesão é a mesma e é isso que permite que no final do curso cada aluno, cada candidato que cumpre aquele nível em que se inscreveu receba um certificado que é validado por todas as instituições. Temos, portanto, dizia, cerca de 200 inscrições neste momento e as universidades estão a avaliar quantas turmas conseguem abrir dentro de cada nível porque, de facto, a procura excedeu um pouco aquilo que elas próprias estavam a pensar e que seria a abertura de uma turma até 20 alunos. Este era o grande objetivo que tínhamos e achávamos que seria um bom resultado e ele está largamente excedido.
Como referiu, este é um curso em linha, os alunos não vêm a Portugal, ou seja, acabam por não submergir na cultura portuguesa. Como é que depois tratam desse lado? Tentam dar aos alunos uma experiência que acabam por não a ter, mas poderão tê-la diferente e online?
Exatamente. Os cursos de verão têm exatamente essa particularidade de uma ligação muito forte e muito estreita entre a língua e a cultura, nos casos dos cursos presenciais em imersão. O que é que fizemos aqui numa reflexão junto com todas as instituições que participam? Teríamos de encontrar a forma de levar os alunos a conviverem, a entrarem, a penetrarem na cultura portuguesa e a vivenciarem aí experiências. Porque é assim que, de facto, nós criamos proximidade, não apenas com a língua, mas com o universo, com a mundivisão que a língua proporciona. Conscientes disto, o que é que estratégia é que nós desenhamos em conjunto? A ideia de criarmos módulos de cultura portuguesa que acompanham o curso. Neste momento nós temos 15 módulos disponíveis. Os estudantes, para cumprirem este curso e terem o seu certificado de aproveitamento, vão ter que fazer a parte de língua, fazer a parte do curso de língua, mas vão ter também que cumprir dois dos módulos de cultura que estarão disponíveis na plataforma do Camões e escolherão entre a oferta. E a oferta é vasta e variada. Nós temos módulos sobre autores e literatura portuguesa, sobre cinema contemporâneo português, sobre música contemporânea portuguesa, sobre arte barroca, sobre geografia de Portugal, sobre história de Portugal, sobre visitas virtuais a cidades. Temos visitas, temos, enfim, seminários sobre arte portuguesa. Temos uma variedade muito grande de temáticas de cultura portuguesa, entre as quais, como digo, cada candidato escolherá, em função das suas preferências, dois ou mais módulos, se os quiser fazer, e inscrever-se e atestar que validou, que fez esse módulo e validar aquilo que é a prova que ele tem no final.
João Neves, vogal do Camões, Instituto Português para a Língua e Cultura, sobre os cursos de verão, sobre o nosso idioma e a cultura portuguesa.
Quantas palavras?
O trabalho e o ócio é o tema desta semana da crónica assinada por Carla Marques, com o teletrabalho em pano de fundo, solução encontrada nestes tempos de pandemia e confinamentos. Tendências para ficar, pretexto para desregular as relações de trabalho e o ócio, onde ficará? Carla Marques.
O teletrabalho é uma variante do trabalho que a pandemia generalizou. Discute-se hoje se o teletrabalho terá vindo para ficar ou se este não é, afinal, uma nova forma de trabalhos forçados ou a nova galinha dos ovos de ouro das empresas. O que é certo é que os teletrabalhadores afirmam que trabalham muito mais horas em casa do que fazem no escritório. A palavra trabalho teve origem em tripalium, um nome latino de um instrumento de tortura, formado por três estacas de madeira que eram unidas de forma cruzada e cravadas no chão. Ao tripalium prendiam-se as pessoas que seriam castigadas com recurso a crueldades físicas várias. A Inquisição soube bem reconhecer as virtualidades deste artefacto e recuperou-o como instrumento de tortura. O que é facto é que o trabalho tem na sua etimologia o sangue da sevícia e do padecimento. Aliás, não esqueçamos que na Roma da Antiguidade trabalhava quem era escravo, ou seja, o trabalho era uma condição aliada à perda de liberdade. A escuma do tempo e a mudança social tomaram em mãos uma verdadeira operação de cosmética ao conceito de trabalho, que de escravo ascendeu aos títulos aristocráticos e se convenceu que enobrece o homem e que o eleva acima das outras criaturas. A formiguinha venceu mesmo a cigarra, como nos conta a fábula. O ócio, antónimo de trabalho, que era tido como arte de fruição existencial, caiu na lama e foi crucificado como pecado mortal por mãos dos seguidores acéfalos do trabalho, que esfregou as mãos de contente. Os desocupados, os inativos e os preguiçosos são os novos párias da sociedade, que acusa e rejeita todos aqueles que não se dão a grandes esforços e que não contribuem para a dita produção de riqueza, própria ou alheia, bem entendido seja. E é assim que o trabalho, erguido à condição de Deus Salvador da condição humana, não deixa de mostrar, debaixo da capa brilhante, as puas que amarram o homem. Toda a depuração de sentidos que a palavra sofreu não erradicou a realidade em que teve berço. O tripalium continua lá, no cerne do seu ADN. Mais para uns do que para outros, é certo. Suga-nos a humanidade, mas já não vivemos sem ele. E sofremos amargamente se o perdemos. O mesmo trabalho que assumiu a dignidade da nobreza rebaixou-nos à condição de escravos, em sofrimento, mas resignados, quase a achar que somos felizes por ter trabalho. Safaram-se alguns, os chico espertos e aqueles para quem se trabalha.
O trabalho, o teletrabalho, o ócio e o que pode estar em causa, ou o mundo de ontem e o de amanhã.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita montreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, e a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando, e também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
Meu caro amigo Chico Buarque.
Quantas palavras?
O poeta Chico, o carioca Buarque de Holanda, de quem a filha do general gostava no tempo da ditadura militar. Adelaide Mendes, da Universidade Federal da Bahia, fala sobre ele e a sua resistência. Um desaforo, já se vê. Mas nada que espante no nosso caro amigo, o que gosta de festas bonitas, pá.
O poeta Chico e a resistência. A literatura é, sem dúvida, um dos maiores ativos culturais de nossa língua portuguesa, com a produção de obras dos mais diferentes gêneros, reconhecidas e traduzidas para muitas línguas em todo o mundo. A língua portuguesa também tem o Prêmio Camões de Literatura, que desde a sua criação em 1988, vem consagrando autores e suas obras de Portugal, Brasil, Moçambique, Angola e Cabo Verde. Em 2019, o premiado foi o brasileiro Chico Buarque, poeta, músico, cantor, romancista, dramaturgo, um homem sem dúvidas de mil e um talentos. A comunidade de língua portuguesa ficou em festa, menos o governo brasileiro. Mas, cale-se, respondeu de volta o grande Chico. Sem dúvida, dentre seus inúmeros atributos, o poeta Chico Buarque soube imortalizar na música popular brasileira a memória de sua gente, com suas alegrias, dores, amores, impressas na beleza de seus personagens, versos e melodias. Mais importante ainda, as canções do poeta continuam a soltar o nosso grito preso na garganta e a nos acenar com um futuro que ainda não conseguimos sonhar. No Brasil distópico de hoje, no qual a ignorância, o ódio e o obscurantismo são valorizados e estimulados ao vivo e a cores em todos os meios de comunicação, o poeta nos interpela. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta? Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. Pai, afasta de mim esse cálice. E seguimos todos no rodamuinho que nos trouxe a pandemia, junto com a incapacidade de prever até quando resistirá esse país. Mais uma vez, os versos de Chico são límpidos e claros. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. E todos os dias nos perguntamos, embalados pelos versos de Chico, o que será que será? O que não tem decência nem nunca terá? O que não tem censura nem nunca terá? O que não faz sentido? Mas a terra brasileira e a sua gente, cozidas no barro de muitas labutas, gritam em alto e bom som. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago para ver o jardim florescer, qual você não queria? Você vai se amargar, ah vai, vindo o dia raiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, que esse dia há de vir antes do que você pensa.
Quantas palavras?
Macunaíma, de Mário de Andrade, é maldição ou epifania? De onde surge esse homem sem qualidades à sua maneira ou com qualidades todas de uma combinatória e síntese feliz entre mundos que se estranharam, digladiaram e que depois do sangue se entranharam? Ao menos no idioma que sobrou e se mantém, interdito que foi, no tempo do Marquês de Pombal, o uso da chamada língua geral. Línguas indígenas que ainda se recusam a morrer, que impregnaram o português, ao menos a nível lexical. Idiomas que a perigosa deriva atual do Brasil político ameaça. Uma conversa com Paulo Henrique de Felipe, professor da Universidade Estadual de Campinas.
O Brasil e a América, enfim, os países, eles sempre foram multilíngues. O Brasil, em especial, sempre foi multilíngue, porque a gente tinha uma população muito robusta de indígenas vivendo aqui, falando uma variedade de línguas, de diferentes famílias e de diferentes troncos linguísticos. O que aconteceu é que a partir de 1500, né, com a colonização do Brasil, com a colonização portuguesa, a gente teve a introdução da língua portuguesa, e aí essa língua precisou, os indígenas precisaram começar a se adaptar com a língua portuguesa, e todas as outras, não somente os indígenas, mas todas as outras populações que vieram depois da colonização, como, por exemplo, a população negra escravizada. Mas o que aconteceu a partir de 1500 é que não só o português teve lugar no Brasil, mas também as línguas indígenas, porque quando os portugueses chegaram aqui, por exemplo, eles precisaram aprender as línguas indígenas para poder realizar o domínio sobre a população. Então, o que a gente tinha era uma situação seguinte, os portugueses chegaram no Brasil e eles dominaram os indígenas da costa do Brasil. E o que aconteceu? Na costa do Brasil, as línguas faladas, em sua maioria, eram línguas tupi. Então, eles precisaram aprender as línguas tupi, e depois, em geral, o que eles faziam, depois que aprenderam uma língua tupi, era impor uma dessas línguas para todos os indígenas que falavam diferentes línguas indígenas.
Ao longo dos séculos, apesar dessa tentativa de domínio por parte do português, a língua portuguesa também foi absorvendo parte dessas línguas.
É o que diferencia, por exemplo, o português brasileiro do português europeu, né, o português de Portugal, porque o português brasileiro ele é repleto de uma série de palavras de origem indígena, também de origem africana, sobretudo de línguas do tronco Níger-Congo, que foram da onde a população negra escravizada veio, né? Mas então, por exemplo, toda a toponímia brasileira, por exemplo, não toda, mas grande parte da toponímia brasileira, ela é de origem tupi. Porque como as línguas colonizadas foram as línguas da costa que eram tupi, grande parte do léxico dessas línguas, as palavras dessas línguas, o português adotou. Então, por exemplo, aqui, se a gente observar São Paulo, por exemplo, a gente tem uma série de nomes de lugares, Anhanguera, Anhangabaú, enfim, a gente tem no Brasil uma série de palavras, uma série de nomes de lugares que são de origem tupi. E não só isso, uma série de outras palavras que compõem o léxico básico da língua. Então, é isso que se diferencia em termos lexicais, por exemplo, o português de Portugal, que se manteve distante dessa questão de interferência de línguas indígenas e africanas, do português brasileiro, que foi mais miscigenado nesse sentido de receber influência das línguas indígenas com as quais conviveu e ainda convive nesses 500 anos de colonização.
Pode exemplificar as diferenças que existem entre algumas dessas línguas e o português?
As diferenças são muitas. Então, assim, o português ele é uma língua românica. É uma língua irmã do francês, uma língua irmã do espanhol, uma língua irmã do italiano. Então, são línguas ocidentais. Por exemplo, então a gente tem, por exemplo, no português, marcação de... A gente chama o português e essas línguas românicas de línguas flexionais, porque quando a gente quer, por exemplo, fazer uma marcação no verbo, a gente flexiona o verbo, mas a gente não tem nenhuma marca, a gente não tem nenhum morfema, por exemplo, nesse verbo para indicar quem é a pessoa, qual é o tipo de tempo. As línguas indígenas, por exemplo, muitas línguas indígenas brasileiras, por exemplo, as línguas indígenas da família Arawak, que é a família com a qual eu trabalho, são línguas que a gente chama, não são flexionais com o português, elas são línguas aglutinantes. O que é uma língua aglutinante? Significa que ela aglutina no verbo, enfim, em outras categorias, mas eu vou dar um exemplo do caso do verbo. Uma série de questões gramaticais que jamais a gente veria no português, que são bastante complexas em termos de gramática. Então, por exemplo, você vai encontrar no verbo marcação de tempo, marcação de aspecto, marcação de modo, marcação de pessoa. Então, eles têm um prefixo é aquele morfema que vem antes do verbo. Eles têm um prefixo para marcar o tipo de pessoa. E aí, dependendo do tipo de verbo, eles vão ter prefixos diferentes para marcar o tipo de pessoas. Então, verbos que denotam movimento, por exemplo, às vezes vão requerer um tipo de pessoa. Verbos que denotam estados vão requerer outro tipo de pessoa. Algumas línguas pano, por exemplo, vão ter morfemas no verbo para indicar diferentes tempos verbais. Então, por exemplo, eles vão ter passado remoto, passado recente, passado distante, presente, futuro próximo, futuro distante. Então, por exemplo, se um indígena viu uma cena que aconteceu lá no passado, ele vai usar um morfema referente a um passado remoto. Se ele viu uma cena que aconteceu há 10 minutos atrás, ele vai usar um morfema diferente no verbo para indicar um passado recente. Se ele vai falar de uma situação que aconteceu quase agora, que ele considera ainda uma situação presente, ele vai usar um morfema para indicar isso. Então, esse é um ponto de vista gramatical que diferencia, por exemplo, as línguas, mas existem uma série de outros.
Como é que olha para o futuro do multilinguismo no Brasil?
Eu sou uma pessoa bastante otimista, então eu acho que a gente tem um multilinguismo... Eu não acho que a gente vai... que as línguas vão desaparecer em um curto período de tempo se existirem políticas públicas. O que acontece é que não tem existido políticas públicas. No Brasil, para você ter uma ideia, de todas as línguas indígenas que a gente tem, enfim, conhecimento, né, grande parte delas, das 150 línguas indígenas que a gente... Se a gente pensar 150, mais ou menos, línguas indígenas, 21% dessas línguas estão em estado, assim... avançado, estão em perigo iminente de desaparecimento. Isso é bastante, então, quer dizer, 21% dessas línguas vão desaparecer nos próximos anos se a gente não tiver políticas públicas, se a gente não tiver descrições, se a gente não tiver pesquisadores dispostos a trabalhar com essas línguas. E quando uma língua desaparece, a gente perde a gente perde cultura, a gente perde língua, a gente perde um povo, a gente perde história.
Paulo Henrique de Felipe, professor da Universidade Estadual de Campinas, sobre as línguas indígenas do Brasil.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
Sentença de Carlos Najar por Maria Henrique. Vistos. Fulano de Tal, nascido nesta cidade do Reino, em tempo desconhecido. Nascido sem explicação ou sentido, como o arremesso de um disco. Nascido como quem diz uma palavra e pronto. Ei-lo lançado no andamento do mundo. Nascido como se uma planta, um figo ou ameixa, e se planta um grito na garganta. Nascido, e agora viajor por profissão, inquilino das coisas, armazena culpas e vê-los de lã. E eu, julgador, sentencio, considerando o réu e o estar aqui opresso, dividido na noite que se dividiu, como mulher no cio, resolvo condená-lo a viver em danação, além do fojo de seus pais, com avarias e receios, entre iguais. Depois, suspendo-lhe a pena, para que pareça como veio.
Sentença de Carlos Najar, pela voz da atriz Maria Henrique. Esse poeta tem Portugal no coração e a quase obra toda publicada também aqui no Retângulo Ibérico. E visita-nos muito, todas as que o tempo deixa e ele, em podendo, faz questão de. Pois que ele passa e o aclamado Carlos Najar, Luís Carlos Verzoni Najar, gaúcho, também crítico literário, vasta obra da geração que emerge depois daquela de 45, membro da Academia Brasileira de Letras, faz questão de traduzir o real e ofertá-lo em poema, os muitos e os livros todos que podemos ler. Falou e disse um pássaro, dois sóis, uma pequena estrela, falou para que calássemos e disse amor, penúria, brevidade, e disse a idade da eternidade. De Carlos Najar, A Idade, um poema do livro O Chapéu das Estações, Rio de Janeiro, editora Nova Fronteira, 1978. Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras de desagos, e as vozes dizem estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.